Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um ex-secretário do Rio de Janeiro foi preso numa operação da Lava Jato hoje de manhã. Ele é acusado de fraudes em obras públicas. Mais informações com Ícaro Matos.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Mãos à Obra. O objetivo é aprofundar as investigações de corrupção na Secretaria de Obras do município do Rio de Janeiro. Os agentes buscam cumprir 3 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária, além de 18 de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os principais alvos da ação são o ex-secretário de Obras do município do Rio na gestão Eduardo Paes, Alexandre Pinto, o ex-subsecretário da pasta, Wagner de Castro Pereira, e o doleiro Juan Luiz Bertrand. Todos já foram presos, segundo a Polícia Federal. A operação desta terça-feira é um desdobramento da Operação Rio 40 Graus. De acordo com o Ministério Público Federal, a partir do depoimento de um colaborador, foi identificada a cobrança de propina nas obras de restauração da linha vermelha do programa Asfalto Liso, da urbanização do entorno do Maracanã e na construção dos corredores de ônibus Transoeste, Transcarioca e Transbrasil. Esse último ainda está em obras. Ainda segundo o MPF, o ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto, e o ex-subsecretário, Wagner de Castro Pereira, são acusados de receberem propinas das prestadoras de serviço e fornecedoras da Prefeitura. Já o doleiro Juan Bertrand, ele seria o operador financeiro do ex-secretário. As investigações também revelaram que o esquema ainda contava com participação dos fiscais que supervisionavam as obras. Às 10h30, haverá coletiva na sede da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro para dar o balanço e também mais detalhes sobre esta operação. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Amanhã é o dia do julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Um mega esquema de segurança foi preparado para o julgamento. A sessão mobiliza 4 mil policiais e deve ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Confira com Edio Júnior.
Às 8h30 da manhã está marcada para começar a sessão que já mobiliza parte do país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros 5 réus envolvidos no caso do triplex do Guarujá serão julgados pelos 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Trata-se de um recurso, tanto da defesa quanto da acusação, da decisão proferida pelo juiz Sérgio Moro. A primeira pede a suspensão da pena, a segunda a extensão dela. O recurso envolve o favorecimento da construtora OAS em contratos com a Petrobras. Lula é acusado de receber como propina um apartamento de 3 andares de frente para o mar no litoral paulista. Ele teria cometido os crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. Além de Lula, recorreram contra a sentença o ex-presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, condenado em primeira instância a 10 anos e 8 meses, o ex-diretor da área internacional da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado a 6 anos, e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, absolvido em primeira instância, mas que requer troca dos fundamentos da sentença. O Ministério Público Federal recorreu contra a absolvição em primeira instância de 3 executivos da OAS: Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ionamini. A sessão começa com a abertura do presidente da 8ª turma, desembargador federal Leandro Paulsen. Em seguida, o relator desembargador federal João Pedro Gebran Neto faz a leitura do seu parecer. Após os 2 magistrados, fala o representante do Ministério Público Federal, que, por se tratar de diversos réus, terá 30 minutos para se manifestar. Logo depois, falam os advogados de defesa, com tempo máximo de 15 minutos cada réu. Ao todo, será disponibilizado 1 hora para o conjunto das sustentações orais da defesa. A seguir, Gebran lê o seu voto. O revisor, desembargador Leandro Paulsen, faz o mesmo, seguido pelo desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus. O presidente da turma, então, proclama o resultado. Pode haver pedido de vista. Neste caso, o processo será decidido em sessão futura, trazido em mesa pelo magistrado que fizer o pedido. Caso confirmada a condenação, o TRF-4 só pode determinar a execução da pena após o julgamento de todos os recursos do segundo grau. Os recursos possíveis são os embargos de declaração e os infringentes. Os de declaração ocorrem quando os votos não são unânimes e a parte julgada pede esclarecimentos sobre a decisão. Já os embargos infringentes podem ser pedidos quando a decisão for por maioria e tenha prevalecido o voto que desfavoreça o réu. Por meio deste recurso, o réu pode pedir a prevalência do voto mais favorável. De Brasília, Edio Júnior.
E os desembargadores que vão julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já receberam o memorial de defesa do ex-presidente. Daniele Soares.
O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, entregou nesta segunda-feira aos três desembargadores que vão julgar o recurso do petista os memoriais do caso, que são documentos com um resumo da apelação. Zanin explicou que, como o recurso tem cerca de 500 páginas, os memoriais destacam os principais argumentos dos defensores.
Nos julgamentos feitos por tribunais, existe uma tradição, uma praxe de que seja feita a entrega de memoriais, que são, na verdade, um resumo daquilo que consta no recurso. O recurso é extenso, um recurso de 500 páginas, e esse resumo busca trazer aos olhos da defesa os principais aspectos que os julgadores devem levar em consideração durante o julgamento do recurso.
De acordo com o advogado, a entrega do material é uma prática comum em julgamentos colegiados. Também nesta segunda-feira, o presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Carlos Veloso, se reuniu com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Thompson Flores. Segundo Veloso, o encontro serviu para prestar solidariedade aos magistrados que vão analisar o recurso e para assegurar que os desembargadores possam julgar o caso de acordo com as suas consciências. O presidente da AJUF destacou que o processo é complexo e que envolve muita alegação. Segundo Veloso, os advogados que militam dentro dos autos são muito preparados. Os procuradores do Ministério Público Federal são cuidadosos. E os juízes têm vasta experiência e muito conhecimento acadêmico. Disse também que não é um julgamento que já está definido e acrescentou que há uma série de possibilidades que devem sair de lá, mas que, independentemente da decisão, a AJUF vai apoiar os desembargadores. Da Rádio Nacional em Porto Alegre, Daniele Soares.
Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você confere a história do professor paranaense que está concorrendo a um prêmio mundial na área de educação.
Paraná de hoje volta já.